Mais elas na Popular FM, de volta com a parceria da Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Mas eu gostaria de aproveitar a presença do pastor Silvio aqui para ele compartilhar um pouco mais da visão que ele tem do Brasil a partir dessa vivência, dessa experiência na Alemanha. A gente viveu meses muito conturbados no país e eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua percepção, estando fora, fazendo parte do Brasil, né, se comunicando o tempo todo com o Brasil, nessa questão toda econômica que o país tem atravessado nas últimas semanas, nos últimos meses, o que está acontecendo com o Brasil.
Hoje eu vejo mais do que antes a grandeza do Brasil e a riqueza desse país. O Brasil é tão grande que a Alemanha cabe 23 vezes geograficamente no Brasil. Claro que politicamente, economicamente, a Alemanha é maior, né? Mas geograficamente ela cabe 23 vezes. E a população do Brasil é 2,5 vezes a da Alemanha. Nós temos aqui água abundante, temos sol abundante. Então, somente em energia, se nós aproveitarmos no futuro a energia solar, nós podemos produzir energia que nunca vai nos faltar. Nós temos enormes áreas de terra ainda disponíveis quando a terra cada vez mais se torna escassa e cara, porque em poucas décadas a humanidade contará com mais 2 bilhões de seres humanos que precisam de alimento, né? Então, as pessoas, outros países estão ficando com medo, os chineses, por exemplo, e querem, veem o valor da terra que nós ainda temos no Brasil. Nós estamos aqui em cima, com os nossos pés, em cima do maior aquífero subterrâneo de água potável do mundo, que é o aquífero Guarani. Então, quando a humanidade mais e mais está começando a beber água engarrafada, né? Imagina se todos os chineses e todos os hindus futuramente beberem água engarrafada, como nós estamos tomando aqui neste momento, o que representa isso para a Nestlé, a maior engarrafadora de água do mundo, né? Então, eu vejo que o Brasil é um potencial ainda a ser desenvolvido, como poucos países têm no mundo. Nós temos que nos dar conta que a maioria dos países tem muito menos população que nós, né? Noruega, 3 milhões. Holanda, 4 milhões, que são grandes países e tal. A Alemanha, 80 milhões. A Alemanha, que cabe 23 vezes no Brasil, é o maior país da Europa, né? Todos os outros são menores. Então, o que representa essa enormidade de país com todas as riquezas que nós temos, água, sol, petróleo, ouro, que outros sabem onde estão, nós talvez não sabemos, e outros minerais. Então, o que representa isso? Representa que grandes poderes internacionais querem, com maior facilidade, botar a mão nessas riquezas. Esse é um movimento que está articulando o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Ele está por trás disso, né? A gente poderia até citar certos nomes, mas isso eu não tenho provas assim muito fiéis, então não vou fazer isto. Um segundo movimento político muito forte é o capital nacional, representado pela Fiesp, né? Que tem um poder muito grande, não só um poder de articulação político de candidatos, mas também um poder na imprensa, né? Ela tem um poder enorme na imprensa. E um terceiro poder que tem uma voz ativa muito forte está aglutinada na bancada ruralista, que são os grandes donos das terras, e entre eles há herdeiros físicos ou ideológicos dos escravagistas do passado, né, que ainda vem o trabalhador, o ser humano que não tem terra, como inferior, né? Então, esses três poderes políticos, né, eles estão na articulação daquilo que está acontecendo. Só que eles não vão falar dos seus interesses, eles vão falar de outras coisas que nos irritam, né? Então, eles vão dizer, a presidente deu uma pedalada fiscal, né? Então, a gente se irrita, diz, ela tem que cair. Porque eles não vão confessar as suas intenções, eles jamais vão dizer isso, assim como em 1964, não confessaram as suas intenções, mas disseram que todos nós éramos comunistas, né? Então, a gente, quando faz uma leitura dos acontecimentos que estão ocorrendo em nossos dias, em primeiro lugar, nós devemos nos dar conta que são poderes muito fortes que articulam o que está acontecendo, mas que precisam nos enganar, dizendo que é outra coisa, tá? Esse é o jogo de sempre em todos os países onde aconteceram mudanças drásticas nos governos.
E aí ficamos à mercê, né, dessa dúvida, a gente não sabe, a gente fica na dúvida, né? A gente não entende muitas vezes a complexidade de tudo que nos envolve da política. É tão desgostoso o momento que tu liga a televisão, vai assistir o noticiário, são tantas ofensas, não são notícias que tu pode ter certeza. E o que é certo é que a gente sabe que em todas essas riquezas do Brasil... investidores têm pelo mundo todo, né? Pessoas que querem lucrar mais. Então, talvez o Brasil esteja se tornando a bola da vez, né? E por todas essas riquezas. E a gente, como está trabalhando, acorda cedo, agora querem que a gente trabalhe talvez 12 horas ainda, né? A gente não tem tempo de se informar, não tem tempo de estudar, de correr atrás de uma notícia, né? A gente
quer garantir. São tantas coisas que impactam no dia a dia da gente. Agora mesmo eu estava lendo o depoimento de uma profissional médica nas redes sociais, onde ela falava dessas medidas emergenciais se referindo à questão das mudanças na educação agora que estão sendo propostas, né? E aí ela fazia um comparativo com a questão dos médicos há um tempo atrás, quando então, vamos dizer assim, se flexibiliza as regras, se desvaloriza o profissional que estudou para exercer aquele cargo, e daí ela finaliza dizendo, tá, mas por quê? Saúde e educação não são prioridades para o nosso povo.
E tu imagina assim, que foi um decreto de lei para modificar toda uma formatação do ensino médio, por exemplo. Decreto, foi um decreto, né? Decreto isso. Então, tu imagina por que as coisas têm que ser resolvidas assim, com essa urgência, parecer que está fazendo... A quem eles querem convencer de que a coisa vai mudar radicalmente, se a gente sabe que politicamente as coisas levam um... Para que a democracia aconteça, ela leva um tempo para acontecer, né?
O processo democrático nunca deveria ser interrompido, porque é necessário que a evolução de soluções democráticas amadureça, não somente nas decisões políticas, mas também nas decisões da convivência humana, nas decisões na convivência escolar, entre vizinhos. O que é a democracia? É que as pessoas envolvidas participem e que haja sempre a ideia de que todas as pessoas têm direitos e dignidade e deveres iguais. Seja o bonito e o mais bonito, seja o inteligente e o mais inteligente, seja a mulher ou o homem, seja a criança e o adulto, seja qual for a etnia a qual alguém pertence, todos temos a mesma dignidade como imagem e semelhança de Deus.
Isso seria o conceito de vida democrática.
Isto. E aí, as leis que me dizem respeito, eu tenho o direito de participar. Na mesma proporção, com o mesmo direito e o mesmo dever. Claro que, então, numa escola, dentro dessa convivência democrática, se estabelece uma hierarquia de funções. O diretor tem a sua função, o professor tem a sua função e o aluno tem a sua função. Mas a dignidade de todos é igual e o direito de todos é igual. O direito a uma vida digna, uma vida respeitada, uma vida que não seja oprimida, né? Então, esse jogo democrático, nós devemos... Ele, como você disse, Miriam, isso leva um tempo, porque são 200 milhões de brasileiros que precisam aprender isso. Não são duas pessoas que eu separo aqui durante uma semana e converso sobre isso e convenci-as. Não, é um processo longo e o Brasil tem uma experiência de golpes, né? Foi em 45, 30, depois 45, foi em 64...
E recentemente, essa semana, tentaram de novo, né, aprovar um projeto aí que iria anistiar o Caixa 2, né? Só que deu um barulho lá dentro da Câmara e acabou não passando. Ou seja, mas da noite para o dia eles estavam tentando aprovar. Ou seja, existe uma pressão para se aprovar coisas emergencialmente. E quem tem interesse em ter essa anistia, né?
Sempre tem alguém com interesse.
Exato, e isso não é democrático, porque a gente só ficou sabendo que isso ia acontecer no outro dia, né?
E não dá para evitar que haja interesses diferentes. Mas os interesses diferentes devem ser tratados democraticamente, onde todas as pessoas que têm interesse têm o mesmo valor e a mesma dignidade e o mesmo direito de participar das decisões.
E onde prevaleça, então, a maioria.
Exatamente.
A opinião da maioria.
Então, se a gente está insatisfeito com um prefeito do município ou com um diretor de escola, então vamos obedecer às regras até as próximas eleições e vamos votar assim que ele não seja mais. Mas não interromper as regras do jogo durante o próprio jogo. Né? E isso é a democracia, ela tem as suas regras. Então, se eu fragilizo a democracia, eu fragilizo tudo. E claro que também, como eu dizia, os interesses internacionais têm um enorme... O interesse é enorme sobre 200 milhões de consumidores. Veja só o que nós tudo vamos comprar ainda, que é fabricado de fora. Já compramos, cada um de nós, o terceiro, quarto, quinto, sexto celular. O que representa isto para os fabricantes? Somos 200 milhões de consumidores. O que representa se nós olhamos e cada segundo filme é norte-americano? Se cada segunda música é norte-americana? Se cada segunda grande máquina que faz estradas aqui é norte-americana? Então, se usufrui muito lá fora do nosso consumo, mas o grande capital ainda não está satisfeito. Ele quer chegar mais perto ainda com as mãos sobre as riquezas que o Brasil tem. E por isso também está atrás daquilo que está ocorrendo hoje no Brasil.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o último bloco do nosso debate deste sábado, que conta com a presença do pastor e escritor Silvio Manque.